O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa tarde, queridos ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e este é o número de 35. Eu até me confundi na hora de fazer o roteiro. Eu pensei que eu estava no 34, mas não, estou no 35.
Nossa, gente, é muito velha.
Respirei fundo, fiz uma oração para você. Comigo aqui no estúdio, minha querida Renata Mendonça.
Oh, que saudades, Nina.
Tava com saudades de você.
Nossa, ela me ligou incessantemente essa semana, falou, nossa, não aguento mais viver sem você, amiga, volta.
Falei, minhas segundas-feiras não tem sentido sem você, amiga.
Vim e ainda te trouxe um presentinho, uma camiseta linda.
De Lugano.
Porque se o São Paulo não faz camisetas de Lugano para as mulheres... O Órfãos de Ed Carlos,
sim.
Nosso grupo no Facebook, honrado,
faz
uma camiseta do Lugano pra gente usar. Apesar de que o time não tá correspondendo muito, mas...
Pois é, não quero falar sobre isso.
Não vamos falar sobre futebol, hoje é dia de outra modalidade aqui.
É, e eu sigo de bode. É, também comigo aqui, Mayara Beckert. Eu gosto de fazer Beckert.
Tá aprendendo, hein?
Tudo bem, querida?
Tudo ótimo, boa noite a todo mundo.
Então, vamos dar andamento ao programa de hoje, que está também...
Nosso programa é sempre especial, amiga.
Adoro.
Não precisa repetir.
Não precisa ficar falando isso, porque é muito nítido. E hoje não seria diferente, né? Conosco aqui no estúdio, uma grande atleta brasileira que fez história no tênis, Patrícia Medrado. Muito obrigada por você ter vindo aqui, viu?
Noite, eu que agradeço os convites, né? A satisfação estar aqui discutindo esporte ainda com mulheres, né?
Opa, ai, sim. Estamos muito honradas com a presença. A gente adora quando a convidada vem no estúdio, é tão legal.
É muito legal. Né? E ela fez um corre, né?
Nossa, ela voltou dos Estados Unidos hoje,
olha,
gente.
Olha, que honra.
Você vê,
olha,
gente.
Olha, esse programa promete. Só então, posso dizer isso.
Vamos contextualizar aqui, falando um pouquinho de Patrícia Medrado. Nasceu em Salvador, foi a melhor tenista do país por 11 anos consecutivos. Nona colocada no ranking mundial de duplas, 48ª em simples e medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 75 no México. É a brasileira com maior número de vitórias na FIDE Cup, na federação, né? É, que defendeu as cores do Brasil por 14 anos e participou da histórica campanha de 82, quando o time chegou pela única vez às quartas de final. Estes são números que até hoje nenhuma tenista local alcançou.
Uau!
Impressionante mesmo.
Mais do que as conquistas dentro das quadras, Patrícia também liderou com sucesso uma luta pela igualdade de prêmios no circuito feminino. Isso.
E hoje temos pano para manga para falar sobre
Olha,
né?
Caiu como uma luva.
Nossa, a gente tá cheio de expressões, né? Impressionante.
Por quê? Qual foi a outra?
Pano para manga. Eu também, caiu como uma luva. Mais alguma, Mayara? Você, sua expressão.
No momento ainda não.
Eu sei mais uma. Veio a calhar. Vamos lá, Patrícia aposentou-se em 1989, mas não deixou o esporte de lado. Administrou durante 9 anos uma academia e promoveu eventos por todo o país e um curso internacional de tênis. Foi também a primeira mulher comentarista, olha isso, da TV brasileira. Mas foi em 96 quando Medrado descobriu sua grande paixão por projetos sociais. Comanda atualmente o Instituto Patrícia Medrado, pioneiro na implantação do tênis nas aulas de educação física nas escolas e realiza também diversas ações usando o esporte como instrumento de transformação social. Patrícia também é diretora da organização Atletas pelo Brasil, que reúne atletas e ex-atletas de diferentes gerações e modalidades pela melhoria do esporte e pelos avanços sociais.
Uhul, arrasou. É isso? Falamos todo o seu currículo, Patrícia?
Deve ter ficado alguma coisa aí.
Deve ter ficado alguma coisa devendo aqui.
Não, vocês falaram bastante. Isso aí. Uma vida aí... pelo esporte.
Ai, e conta maravilha. Assim pra gente, Patrícia, como que então tudo começou? Seu início no tênis, onde surgiu esse amor? Quem que te incentivou?
Pois é, incrível, né? Eu nasci em 56, né? Então, veja bem, eu tinha 10 anos em 66, pouco se falava de tênis, né? Mas como boa baiana, na praia, frescobol.
Frescobol, adoro, tem toda uma relação.
Isso, então foi assim um upgrade, né? Então joguei ali na praia, minha tia viu, gostou, achou que eu levasse jeito, me levou pro clube. E aí comecei a dar minhas primeiras raquetadas, morava longe, parei, isso eu tinha 10 anos. Naquela época, aliás, a gente começava tarde, não tinha raquete. infantil, era raquete de madeira, adulto.
Nossa,
então,
imagina.
Parei de jogar, voltei raquete aos 12.
Você tem uma raquete de madeira ainda, Patrícia?
Tenho.
Você manda uma foto pra gente, porque eu tenho muita curiosidade.
Não, imagina,
de comprar uma raquete
deve machucar a mão.
Gente, não, na verdade, que loucura. O grip é confortável, mas realmente
é muito pesado, né?
Não, porque eu já acho a raquete normal pesada. Assim, a primeira vez que eu fui jogar tênis, eu tinha uns 13 anos. E eu falei, gente, sabe quando você desequilibra, fica meio assim, meio torta? Gente, não é possível que o pessoal consiga correr e lidar com essa raquete ao mesmo tempo. É muito difícil.
Nossa. É uma coordenaçãozinha ali, ajuda. E com o tempo você vai achar ela mais leve. Mas realmente tem, mesmo nas raquetes mais novas, tem diferença de peso, né?
Uhum.
Mas enfim, daí fui pro clube, aí aos 12 anos já estava morando um pouco mais perto e aí não parei mais, o clube já me ofereceu escolinha, grades, equipe, participar da equipe, e daí foi, né, foi uma paixão mesmo. Engraçado, né, porque naquela época não tinha mídia, não se ouvia muito falar, não... Então era amor ao esporte, tanto é que ao longo da minha carreira, meu sonho sempre foi conhecer o mundo, nunca foi ser a melhor tenista do mundo, nem nada, eu queria viajar, sagitariana,
Ariel, o esporte,
vida louca,
sagitário, vida louca, Ariel, o esporte é o conhecimento, conhecer o mundo, bem bacana isso, gostei, eu já acho pesada a raquete de frescobol. Queria dizer.
A Nina é
eu
sensacional.
Eu sou uma sedentária, anciã, desculpa,
outro dia,
pessoal.
Outro dia teve um desafio ESPNW, né, de postar uma foto
praticando
um esporte. Essa menina, falei assim, quero ver o que, que ela vai postar.
Dominó.
Aí ela vai e posta uma foto dela tomando uma cerveja na praia.
Olha, que desafio do esporte.
Aí ela falou,
de copo, né?
Aí ela falou assim, até esse eu já estou abandonando.
Nada, postei
uma
foto.
Ela já aposentou de tudo. A Nina já aposentou.
Não, depois vai lá no meu Twitter pra você me ver a minha foto de toquinha. Gente,
eu vi.
Fui desafiada por Juliana Cabral.
Ai,
que vergonha. Não, que vergonha de não ter.
Eu mal sabia ela, exatamente, né?
Desculpa, Juliana, foi mal. E tudo isso aconteceu lá em Salvador mesmo, no clube e tal.
Sim,
você treinava lá
em Salvador, e inclusive estudei, nunca. Bom, como meu pai era sociólogo, ele faleceu como diretor da Faculdade de Filosofia da Bahia.
Olha que legal.
Então ele sempre me puxou para os estudos, né? E aí foi aquela fase de que eu tava jogando bem, eu ia para uma viagem, alguém dizia, para de jogar, se dedica ao esporte, aí voltava para casa, e meu pai dizia, minha filha, siga. Enfim, mas não tive nenhum trauma, realmente segui. E foi muito importante, porque eu acabei fazendo duas faculdades.
Você, né, fez as duas ao mesmo tempo?
Duas ao mesmo tempo.
Não, peraí. Você fez duas faculdades e você jogava.
Pois
gente,
é,
eu tô me sentindo um lixo nesse programa. Eu só de pensar em fazer uma pós já me dá cansaço, já não consigo administrar.
Filha, vai vendo.
Gente. Foi um estresse, realmente foi uma época muito estressante. Eu diminuí um pouco o número de viagens, mas na época eu fui da primeira. Eu queria fazer medicina, na verdade.
Nossa, só isso.
Mas aí eu pensei, não, ou medicina ou tênis, não vai dar pra conciliar, esses dois não dá, né? E daí foi o primeiro ano que lançaram a turma de fisioterapia, eu achei que tivesse relação, e aí fiz. E aí, ao mesmo tempo, resolvi na federal, na católica, aliás, fazer educação física, né? Que tinha a ver com esporte e tudo mais.
Senhor.
E foi, assim, a minha sorte, porque eu acabei completando os dois cursos e hoje em dia, entrou depois o Conselho Regional de Educação Física, então é muito importante para todas as minhas ações hoje em dia. Eu ter,
não, é, ter uma professora de educação física que fez fisioterapia é ótimo, porque aí quando você se machuca, eu treino vôlei, aí quando machuca alguém já vem o professor, não, fica com aquela perna assim, não mexe, não sei o que. É importante ter fisioterapia.
Fisioterapeuta, ali, né? Fazendo uma piadinha, Patrícia, vamos lá.
Não, fisioterapeuta
é, vai fazer piada.
As piadas de tio, Danilo.
Não, fisioterapia é fisioterapeuta, o que, que eu faço aqui? Gelo e repouso. É só isso que eles falam.
Não é, desculpa.
Gelo
em
e repouso.
Defesa dos fisioterapeutas, quem fala isso é o médico ortopedista, porque toda vez que eu ia...
Tipo, eu também.
Eu fiquei 6 meses sem conseguir jogar vôlei por causa de uma tendinite crônica no ombro. Só que todos os médicos que eu ia falavam, olha, eu levanto o braço, dói. Ah, faz gelo.
Gelo, pode. Exato,
gelo,
gente.
Repouso. Querido, eu já estou há 6 meses de repouso. Você quer que eu faça o quê? Ah, não, faz gelo 4 vezes por dia. Eu falei, filho, você acha que eu não faço nada da minha vida?
Eu vou andar com um saco de gelo na redação, pingando?
Ô, pessoal, desculpa, eu vou parar aqui de trabalhar, que eu preciso fazer gelo no meu ombro.
É, filha, mas
olha,
é,
gente. Em defesa da profissão, né?
Vai.
Na verdade, eu não me considero fisioterapeuta, porque também isso foi lá em meados, né? No, já faz muito tempo, mas a fisioterapia hoje é importantíssima.
É importante,
hoje em dia não tem um tenista que não viaja com fisioterapeuta, os eventos todos têm, não só no futebol, então avançou muito, tem vários aparelhos e tem as atividades de fortalecimento, e isso faz parte da fisioterapia, né? Então, portanto, é muito mais
com
do que
certeza,
gelo e repouso.
Muito mais que gelo e repouso,
é,
viu?
É tão, evoluiu tanto que, por exemplo, no Juca, nos jogos da faculdade de comunicação, que é um universo bem pequeno, as atléticas já levam seu fisioterapeuta.
Ah,
não,
tá,
fisioterapeuta, cara. E o fisioterapeuta acompanha os times nos jogos universitários. E aí eu tinha uma amiga, por exemplo, que rompeu o ligamento do joelho. Ela jogava futsal e handball. Ela era goleira.
Uau!
E em 2 meses ela tava jogando. Lógico, fez um esquema ali pra ela conseguir jogar. Mas foi o fisioterapeuta que fez.
Que bênção, hein?
Que vamos pessoa. Valorizar os fisioterapeutas.
Vamos valorizar. Vamos
parabéns a todos os fisioterapeutas. Adoramos seu trabalho. E você falou desse negócio de querer aliar a carreira com viajar, conhecer e tal. Com quantos anos você saiu do Brasil a primeira vez para disputar um torneio, você lembra?
Eu lembro, sim. A primeira vez que eu saí do Brasil foi para ir para Bolívia, fui jogar um sul-americano. E eu tinha, acho que 15, 16 anos.
Cara, peraí, você jogou na altitude? Tênis na altitude?
Nossa. E vou te dizer, viu? Era com bombinha. A equipe do Brasil levou uma bombinha de oxigênio.
Você jogou em La Paz mesmo?
Em La Paz.
Gente, imagina se os caras do...
Muito difícil.
Gente, sério, imagina tênis...
Espaço sideral.
Mano... E esses jogadores de futebol reclamando, imagina jogar tênis, cara.
Tá vendo, filha?
Que aí não tem ninguém pra te substituir, filhão. Você tá ali, ou é você, ou é você.
E como é que foi? Se associar ao nervosismo, então, aí é que você não tem ar pra respirar de jeito nenhum.
Mas você jogava... Porque você jogava simples e duplas.
Sim.
Como é que começou? Você começou com simples e depois...
Sim, no tênis, apesar dessas duas modalidades, né? A simples, ela é considerada muito mais importante que a dupla. Uhum. Embora o jogo de dupla seja muito interessante. Uhum. Mas o tênis é considerado um esporte individual, então... Realmente o peso é diferente. Hoje em dia a gente tem, aliás, o melhor duplista do mundo é brasileiro.
Sim.
Então, eu tive também bons resultados em dupla, mas eu gostava muito de jogar simples também. E daí jogava simples e aí de quebra, né? A gente começa jogando dupla assim, no embalo da simples, né? E então, dependendo do torneio, por exemplo, o Orange Bowl, que foi um torneio que eu joguei talvez até tenha sido o primeiro fora do Brasil.
Antes da Bolívia.
O primeiro foi a Bolívia, depois esse. Tá. A gente ganhou juntamente com uma parceira baiana, Cristiana Brito, a gente foi campeã do Orange Bowl.
Ah, né? Que legal.
E aí foi em duplas, né? E, enfim, aí você vai aproveitando e jogando as duas modalidades, né? Tivemos uns resultados ótimos. Né, quando fomos nona do mundo, aí já com outra parceira brasileira, Cláudia Monteiro.
Eu particularmente
acho que
adoro.
O brasileiro joga bem dupla.
Eu acho muito legal o jogo de dupla do tênis. Eu acho interessante também.
É um pouco do espírito de equipe, né? Que a gente tem no individual, porque o jogo é solitário, né?
Uhum.
É um jogo que você tem muito tempo pra pensar, você tem 25 segundos de ponto a ponto, 1 minuto e meio nas viradas de lado. Hoje em dia, quando termina um set, você tem mais de 2 minutos.
E é muito longo,
então,
né?
Então, é muito mental o jogo, né? E a dupla, você tem ali alguém pra dividir, né? Trocar uma ideia. E é mais descontraído, né?
A gente vê, tava falando com o Leandro do livro do Agassi, que é uma das melhores biografias que eu já li, assim, ele fala muito disso, né, do tênis ser um jogo solitário, e ele narra alguns jogos importantes que ele disputou contra o Pete Sampras e tal, e ele fala desse conflito que ele ficava com a mente, né, putz, agora é a quebra, ou eu quebro esse saque dele, ou acabou tudo, então assim, tipo, deve ser um conflito louco, né, imagina, você sozinha... Tem que resolver sua vida ali.
Não, e quando você tá mal, quando você sabe que você tá jogando mal, e você não tem ninguém ali, você precisa, tipo, você fala, não, eu tô mal, mas eu preciso recuperar, senão ferrou. E aí é você e você, né?
Não, ainda tem essa particularidade que você não pode receber instrução, né?
É, exatamente.
Então é você com você. Ali, obviamente, que sempre tem aquela combinação lá com o técnico, passa a mão aqui, passa a mão ali, mas isso nem é permitido, né? Mas o certo mesmo, você não receber instrução. E, então você tem que se virar sozinho. E ainda com todo o tempo que você tem pra pensar, imagina tudo que pode passar na sua cabeça.
Nossa.
Exato. Por isso que chega naquele nível top, que define ali é quem tá melhor mentalmente naquele dia.
E esses atletas têm trabalho psicológico? Tem alguém que acompanha eles?
Sim,
pessoal de ponta deve ter.
Mas na época já tinha?
Não, na verdade, quando eu comecei a jogar, todo mundo viajava sozinho mesmo.
É, isso que eu ia te perguntar, você ia sozinha.
Era bem difícil, Nossa. Ainda mais com a dificuldade financeira, patrocínio e tudo mais, imagina. Então, a gente ia, e eu particularmente ia, às vezes, teve uma vez que eu fiquei 9 meses lá fora, foi um desespero, né? Eu já tava fazendo curso de leitura de mão, assim. Então, uma pirada, né?
Que horror!
E quem tinha mais condições ia, voltava, né? Eu fiquei lá direto, mas aí depois... Aí eu ainda peguei a época desse início dessa união de técnico com jogador, que foi justamente com o Guilherme Vilas, o argentino. Ele e o Tiria, que foi a primeira dupla que se formou ali. E daí isso começou a virar moda, Agora, nossa, 2 é pouco, né? Então é o preparador físico, o psicólogo, o agente, né?
É, o staff é muito grande, né?
Então isso diminui um pouco a solidão, mas de qualquer forma, na quadra, no momento do jogo, é você com você. Você que tem mais decisões.
E aquele silêncio?
Você não passa a bola pra ninguém, eu não tem essa de descansar no banco, entendeu? Então é bem...
Não, aquele silêncio pra
mim... Não dá pra pedir tempo! Pessoal, tempo, dá licença que eu preciso aqui dar uma respirada, não tô bem.
Não, gato. E aquele silêncio ensurdecedor que nada pode... Aquilo me deixa louca. Que quando o cara vai sacar... Aí ele para. Eu acho máximo aquilo. Meu, por favor, silêncio. Respeita o atleta, silêncio.
Não, e quando você conversa na arquibancada com alguém e tá todo mundo em silêncio, a pessoa do seu lado não gosta de...
Fica... tipo cinema.
É, não só a pessoa... Não, o jogador não pode te ouvir, como também a pessoa
É verdade, tem isso. E, Patrícia, vamos falar sobre o histórico da mulher no tênis, né? Porque, como você disse, quando você começou, ainda estava bem no início. E a gente sabe que teve uma grande luta naquela época por uma igualdade de premiações. Então, eu queria que você contasse um pouco desse histórico, como que era naquela época e o que vocês brigaram para conseguir.
A história do tênis profissional é muito bonita, né? O tênis, na verdade, como esporte, começou muito cedo. As primeiras Olimpíadas, em 1896, já teve a modalidade tênis, depois até 1990, e depois, de 24 a 84, o tênis até saiu das Olimpíadas, né? Por causa da questão do amadorismo marrom e tudo mais. Mas, com relação à mulher, ela foi perdendo terreno, no sentido de quando começaram a introduzir o dinheiro, não como prêmio, mas como bolsa para os atletas, né? E daí, na década de 70, a Billie Jean King...
Ai, maravilhosa. Coloca a música dela, Leandro, por favor.
Ó, o Leandro dormindo no programa. O que aconteceu na noite de ontem, Leandro?
Leandro, por favor, explique-se. Olha aí, Billie Jean maravilhosa. Dizem que o Michael Jackson fez essa música para ela. Não sei se é verdade, porque a história não é, né? É um nome fictício aí, mas mesmo. Um beijo, Billie Jean, onde quer que você esteja.
Estava com a Patrícia até momentos atrás. Mas calma que a gente já entra nessa história. Vamos lá, continuando. Aí, o que ela fez?
Então, a Billie Jean, juntamente com outras jogadoras, e a Gladys Heldman, que também foi a editora-chefe da revista World Tennis, foi a primeira revista de tênis que surgiu. Elas fizeram um movimento em prol do tênis profissional. E aí fizeram um grupo e fizeram um contrato fictício entre elas de $1, né? Para dizer que aquele grupo seria de profissionais, né? E daí começou-se um circuito profissional mesmo, com premiação. As jogadoras iam nas ruas para vender os ingressos e tudo mais. Então foi uma luta, assim, muito digna, sabe? E depois o Virginia Slims, que era uma marca de cigarro, né? Entrou como primeiro patrocinador e foi um problema, porque em alguns lugares tinham... sabe que o movimento antitabagista também nos Estados Unidos é muito forte, mas o Virginia Slims ficou ali e daí começaram circuitos, enfim. E foi numa evolução, E aí em 73 também já foi fundada a Women Tennis Association, né, que é a WTA, que é hoje em dia uma instituição de muita força, muito potente, que cresceu...
Qual foi o ano de fundação?
73.
Mas a luta dela começou...
Nessa década aí de 70, né? 70, 73, que foi todo esse movimento.
Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre essa luta dela, que ela foi desafiada por um homem, né? Ela tinha que vencer um homem em quadra e esse jogo foi transmitido.
Ah, isso foi muito interessante também. Cara, isso chama-se a Batalha dos Sexos.
Exato! Né? Animal!
O Bob Riggs, ele tinha jogado profissional, já tinha mais idade, e ele ganhou, ele desafiou primeiro a Margaret Court, que era uma das tenistas boas da ocasião, né? Uhum. E venceu. E daí a Billie Jean, assim, não se conformou.
Não engoliu,
Engoliu, ele desafiou a Billie Jean aceitou. E aí fizeram, assim, uma
oi. Transmissão.
Foi no Astrodome. Ainda se considera o maior mais visto de todos os
pico de audiência.
E ela entrou numa liteira, assim, como uma rainha egípcia.
Nossa, então,
que gênia.
Fizeram, assim, uma onda incrível. E ela venceu.
Ela venceu o cara.
Considera-se esse um dos passos mais importantes, né, para o crescimento do tênis. Né? E ganhou, assim, também uma notoriedade e uma audiência muito grande, né? E aí, a partir daí, as mulheres foram batalhando, a WTA se fortalecendo, até que em 2007, todos os Grand Slams igualaram os prêmios,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, foi sempre uma luta para que houvesse essa igualdade.
Mas uma luta contínua também, né?
Que uma luta, inclusive, que ganhou um novo capítulo hoje, né?
Então, exatamente. Porque a Serena também brigou muito, né?
Vamos dar uma contextualizada. Né, sobre o que aconteceu recentemente. Tava rolando o Indian Wells, inclusive a Patrícia estava lá e vai nos contar sobre a experiência dela lá. Mas logo depois, acho que depois do término do campeonato, o diretor executivo
como
do torneio chama Raymond Moore. Raymond Moore.
Moore, seja menos.
E aí ele disse o seguinte: em minha própria vida, quando retornar... Não, em minha próxima vida, desculpa. Em minha próxima vida, quando retornar, quero ser parte da WTA. Porque se aproveitam do sucesso dos homens.
Olha que belezinha.
Não tomam nenhuma decisão e são afortunadas. Muito afortunadas, disse ele. Que as mulheres, assim, coitadas, elas deveriam agradecer a Deus porque existem os homens, porque, afinal de contas, elas estão ali fazendo nada e ganhando mesmas coisas.
E falaram que as mulheres são atraentes.
Não, exatamente.
São ótimas pro torneio, porque são que atraente, né? Olha a palavra que o cara usa.
Aí, ó, calma que ele continua. Se eu fosse uma mulher tenista, me ajoelharia toda noite e daria graças a Deus pelo nascimento de Roger Federer e Rafa Nadal. Eles são os que carregaram o peso deste esporte. Não, além de tudo, o cara não entende nada de história do tênis, né? Porque só os dois fizeram tudo na vida. Ninguém veio antes deles, do tênis.
Gente.
E aí, enfim, tivemos respostas de Serena Williams, Deusa e Vitória Azarenka, que fizeram a final, né? Uhum. A Azarenka ganhou. E a Serena disse: considero que esses comentários são equivocados e muito, muito incertos. E a Azarenka falou: acredito que é um problema que acontece no mundo todo, não só no esporte, também nos negócios. Precisamos falar sobre igualdade. Não se escutam coisas assim sobre os homens.
Pois é.
E aí o próprio Djokovic entrou na história.
Ai, Djokovic.
De uma maneira desnecessária. Podia ter passado sem essa?
Faz isso
podia.
Pra mim não, filho.
E aí falou que o mundo da ATP deveria lutar por mais dinheiro, porque as estatísticas mostram que nós temos, os homens, muito mais espectadores nos jogos de homens.
Mais dinheiro.
Essa é uma das razões pelas quais nós deveríamos ganhar mais.
Ele quer mais?
Ele acha assim,
mais dinheiro do que ele já ganha.
Tá tão pobres os jogadores, né?
O cara ganha Rolex e ainda quer mais, mano.
Olha, é inacreditável. Tem jogadores vivos que ganharam, ao vencer um Grand Slam, o que se ganha hoje numa primeira, para se perder numa primeira rodada de um torneio desse. Quer dizer, ainda pleitear mais dinheiro é um absurdo.
Não, lutar pela desigualdade, lutar pela desigualdade, gente. Não.
Segundo, que os circuitos, eles são separados, né? A ATP tem o seu circuito e WTA tem o seu, né? Então, onde é que eles se encontram? Nos Grand Slams, em Miami e Indian Wells. Quer dizer, primeiro Indian Wells, depois Miami, assim. Na verdade, até em tamanho, Indian Wells é maior que Miami já, né? Então, quer dizer, primeiro, por que os homens estão tão preocupados com o que ganham as mulheres, né?
Exatamente. É lutar pela desigualdade. Por quê? Exato, cada um ganha o seu.
E generalizar também, dizer que todo mundo, que tem mais gente assistindo o jogo masculino que o feminino, também não é verdade. Porque o ano passado, por exemplo, na final masculina, os ingressos se esgotaram antes da final dos homens.
Na final feminina,
feminina, né? É, na final feminina, os ingressos esgotaram antes da final dos homens. Quer dizer, isso já foi isso, um fato inédito. E, mas mesmo que tenha mais gente...
Não é essa questão, sabe?
Mas é uma briga que já vem há muito tempo. O Gilles Simon, que é um francês também, que é ele de vez em quando... fala alguma coisa com relação a isso. Então, mas até são pontos diferentes. Foi muito pejorativa a colocação Ray Moore, né? Que é um ex-jogador, né?
Ele foi péssimo.
Um bom jogador de duplas e tudo mais. Quer dizer, isso mostra, não sei o que é isso, é um despeito de saber, eu acho, de ver que a mulher conseguiu esse patamar, né? Chegar nesse patamar de hoje. Porque eu acho que não se compara ainda mais como diretor, foi até deselegante como diretor
total
do torneio, né?
Mesmo que ele pense isso, né? Nunca poderia ter dito.
Exatamente, né? Ele é uma pessoa que tem que se colocar de uma forma neutra, né? Claro. Até dentro de um jogador, a gente já sabe que isso vai acontecer vez ou outra, né?
E a gente viu aí na internet um movimento, né? Encabeçado pela Martina Navratilova, foi isso?
A Martina é fantástica, né? Porque ela não estava lá, mas ela obviamente que acompanha tudo e ela fala o que tem que falar mesmo. Então ela propõe...
E ela sugeriu um boicote.
Ela propõe um boicote no próximo ano. E que eu...
Um boicote no Grand Slam?
Não, no Indian Wells. Eu super apoio.
Pois,
né?
é engraçado que...
importante, então vamos sair.
Então, é engraçado que Indian Wells já vem de uma polêmica com a Serena, né? Da Serena e da Venus, que elas ficaram muito tempo sem disputar por causa dos
14 anos,
problemas de racismo lá. E aí a Serena volta a disputar, e aí tem agora essa polêmica... É desnecessário.
Bizarro.
Mas, Patrícia, eu queria que você falasse assim da sua experiência pessoal com relação a essa luta pela igualdade de prêmios. O que você viveu na pele dessa desigualdade entre tênis feminino e masculino e como que você, né, teve que lidar com isso?
Bom, no início era tão pouca coisa que tinha no Brasil, tão pouco torneio que a gente nem se sente discriminado. Né? O esporte é discriminado,
sim,
né?
Uhum.
E eu não tive nenhuma discriminação no sentido de ser mulher jogando tênis. O tênis sempre foi também considerado um esporte elegante. Uhum. Né?
Perfeito então, para mulheres, né?
Porque não tem contato físico, é perfeito.
E porque elas podem usar aquela sainha também.
Exato. Agora, como esporte em si, sempre houve assim, uma discriminação enorme, né? E daí eu me lembro de, em 80, se não me engano, foi 80, 81, um ano que, por acaso, né, ia acontecer o brasileiro de adulto, né, o aberto, né, que a gente fala, né, em todas as idades aqui em São Paulo. E daí eu, por acaso, resolvi ver qual era a diferença entre homens e mulheres.
Isso,
e daí era um quinto, a premiação das mulheres é um quinto inferior. É. Um quinto dos homens, né? E aí eu fiquei enlouquecida.
Nossa,
né? Então, nesse momento aí, eu liguei para todas as melhores tenistas da ocasião e resolvemos boicotar o torneio. E foi um boicote, teve o maior sucesso, né? Foi uma
surpresa.
Que ano foi? Foi na década de 80.
Uhum.
Foi bem no início, ou foi 80, 81, bem no início. E aí a gente se retirou do torneio, depois recebemos homenagem até de um patrocinador que fez um torneio pra gente no Rio de Janeiro, com só esses jogadores que tinham saído.
Era aqui o torneio?
Era aqui. Então foi o boicote teve um relativo sucesso, né? Depois disso, não chegou a ser o mesmo, né? Nunca foi o mesmo, mas essa diferença também
caiu
um pouco, né?
É importante, então esse posicionamento das atletas, você acredita?
Claro. Eu acho que é muito importante. Eu lamento que as brasileiras nunca se impuseram mais, né? Eu acho que talvez porque as tenistas acabam entrando no profissionalismo muito jovens e daí cada um cuidando do seu e sem aquela visão do todo. Infelizmente, as mulheres não se uniram mais, né? Eu, na minha época, batalhei bastante, mas eu também jogava muito lá fora, né? Então, tinha o próprio circuito da WTA, então não me envolvia tanto. Mas aqui no Brasil, eu sentia isso. Uma época, a gente também criou uma associação, a LIFT, que era a Liga Feminina de Tênis, para fazer nossos próprios torneios e tal.
Que legal.
Mas eu temo que isso tenha se perdido um pouco, né? Você percebe hoje em dia, qualquer torneio no Brasil, que o feminino, a diferença entre o feminino, se eles pegam um ATP importante no masculino, se tiver o feminino, ele é muito pouco valorizado, né? Valorizado por parte dos promotores,
sim,
né? Eles não investem, né? Eles não trazem nomes, né? Ou pedem para fazer um torneio no alto escalão, né?
E puxando por isso, a gente até tinha separado de falar sobre as tenistas brasileiras, porque a gente não vê tanto, né? Talvez tenha a ver com isso que você falou, de não ter tanto incentivo de promover campeonatos femininos, mas a gente não via nomes do tênis feminino até surgir a Teliana Pereira há pouco tempo atrás, que é hoje uma grande promessa. Ela, inclusive, já ganhou coisas. Acho que é número 46 ou 48 do mundo atualmente. E... Mas ainda assim, né? É uma coisa que a gente não
carente, vê tanto, né?
É muito carente. Por que que isso acontece?
A situação do tênis no Brasil, assim.
Que acaba sendo também um círculo vicioso, né? Então, não tem apoio, não tem crescimento, não tem crescimento porque não tem apoio. Uhum. Né? Então, fica nessa roda viva. A gente tem, hoje em dia, um circuito ou outro, mas é uma coisa que deveria ser, não sei, tinha que ter mais apoio, se falar mais, uhum. né? Eles não prestigiam, por exemplo, você não vê ex-jogadoras fazendo nada, né? Você não é convidado para nada. É. Então, o ambiente é todo masculino, né? Os promotores de torneios são masculinos, os comentaristas são homens.
Exatamente.
Né? Então,
isso é bem verdade, né? Esquece-se a história das mulheres.
Se eu fosse promover um torneio e tivesse que escolher, eu escolheria promover um torneio feminino.
Claro.
Óbvio que eu vivi, é a minha experiência, né? E assim como as outras tenistas também. Então acaba que o mundo fica sendo, o universo fica sendo muito dos homens e obviamente que menos atenção para as meninas.
A gente vê isso em diversas modalidades.
Não, quase
em
todas. Mas né? É que eu acho que o tênis, a Patrícia tem uma razão, porque assim, a gente teve um grande nome, a Marister Bueno, uhum. Que foi uma das pioneiras aí. E a gente quase nunca vê falar dela. E uhum. o Guga, que é... Eu acho que, de novo, não é aquela questão de diminuir o feito uhum. de um pra exaltar o de outro, entendeu? Tipo, a Marta e o Pelé. Ah, não, tem que colocar a Marta abaixo do Pelé ou acima do Pelé. Não, ambos têm seus feitos. Sim. E tem que ser reconhecidos por isso. E o Guga tem o excelente feito, inclusive serviu pra incentivar muita gente a praticar uhum. tênis na época. Mas a Marister Bueno é uma pessoa que... pouco se fala, que né, não se dá o devido reconhecimento.
A Maria Esté, na verdade, jogou numa época em que, primeiro, não existia o tênis profissional, segundo, que não existia mídia, né? Hoje em dia, o resultado chega em tempo real, né? Você acompanha aqui. Então, antigamente, era assim, e para saber se você estava lá com um patrocinador, era base de lupa. Eu lembro de ver um patrocinador com uma foto de jornal com a lupa para ver se a foto tinha se a foto tinha o login dele ali na barra. Então não chegavam as notícias, você ganhava lá e aí incentivava menos. Mas na época da Maria Esté não se sabia nada. E ela também não fazia muita coisa.
Ela é mais low profile, assim. A impressão que eu tenho dela de não vê-la também muito na mídia, não sei
mais
se é por posicionamento dela.
Eu acho que ela fez a carreira toda dela lá fora, né? Depois trabalhou também pra ITF lá fora, depois veio aqui, hoje em dia ela é comentarista.
Ela é comentarista do Esporte TV.
Do Esporte TV. Mas o nome dela acabou aparecendo mais em função até do Guga, né? Porque depois que o Guga estourou, aí começaram a pesquisar.
História do tênis. Vamos ver
quem é que fez, né?
História do tênis brasileiro, Wikipedia. Vamos ver quem ganhou, quem fez alguma coisa.
E agora que ela tá mais na mídia, né? Então tá se falando mais. Então isso é bom pra reviver a memória, né?
Sim,
dos brasileiros.
E você foi comentarista, né? Por um tempo de tênis. Onde que você comentou? Como é que foi essa experiência?
Bom, eu comecei com a Coque Tavares, né, que era essa promotora que ainda é,
ainda,
né, claro,
faz, né?
Ainda faz eventos. Eles que começaram, tiveram, aliás, um circuito feminino muito importante, que foi a Copa Santista. E eles começaram a trazer esses jogos para cá. Então eu comecei a fazer até voluntariamente, né, trabalhava com eles e tal. E eram noites, né? Você virava madrugada, fazia essa questão do fuso horário. Depois a Esporte TV me chamou. Então eu fiquei vários anos na Esporte TV, como profissional mesmo da área de como comentarista. Então eu fazia os jogos todos femininos, porque também tem um pouco essa coisa aqui no Brasil, né? A mulher parece que só entende.
É outro esporte, né?
Agora as mulheres são comentadas. Então agora eu adoro assistir jogo lá nos Estados Unidos, porque são tantos canais e tanta gente. Todas as jogadoras da minha época estão lá. Pam Shriver, a Mary Carey.
Imagina que legal.
Acabou de ganhar essa tenista. Ela jogou pouco tempo na minha época, porque ela tinha um problema no joelho. Mas ela acabou de ganhar um prêmio, assim, da televisão, de broadcasting americano, assim, super importante. Assim, entre homens e mulheres, né?
Que legal.
A Martina Navratilova, a Chris Evans, a Tracy Austin. Estão todas essas jogadoras. comentadoras ali comentando. E elas comentam qualquer jogo, né?
Eu acho que tem muito essa visão aqui mesmo, né? Que mulher só pode comentar jogo de mulher. Você sentia... A gente fala aqui sempre no, nos jogos de futebol feminino que o narrador e quando tem comentarista homem... Eles geralmente cometem gafes absurdas, porque eles não acompanham o esporte. Então, assim, eles chegam a falar jogador, coisas que você nem acredita. Assim, chamar a jogadora de, um nome, de outro nome, que não é o dela. É, falar, tal clube... Sei lá, outro dia tava falando, a gente tava fazendo amistosos com a França, aí falou, porque se o PSG investisse, o PSG tem um time de futebol feminino que tem 3 jogadoras da seleção brasileira lá. Então, assim, a gente vê umas gafes bizarras.
Parece que o cara não se prepara, né? Porque não é importante.
Parece que o cara não lê a escalação pra saber o nome. Eu queria saber se você passou por situações assim, de despreparo dos narradores, de quem tava transmitindo com você o tênis feminino.
Na televisão, no feminino, eu acho que já tem outra característica no tênis, né? Não quando eu estava lá, mas o que eu ainda percebo é que tem sempre aquele caráter, aquela conotação assim da mulher como símbolo sexual.
Então, claro. Objeto.
Aí vem os diminutivos, né? Tal pessoinha, né? O nome dela no diminutivo, porque é a favorita deste narrador, não sei o quê. Então isso eu percebo muito, né?
Não, sem contar os closes, né? Na hora da raquetada. É. Igual no vôlei, né? Aqueles...
Nossa, mas eu acho que o tênis é ainda
pior. O tênis é bem
cara.
Pior.
O tênis é...
Não, a matéria recente na ESPN falando do vestuário da Serena e de outro atleta homem, né? Comparação das duas que iam pra final. Veja as roupinhas que a Serena usava e as roupinhas que... Não lembro quem era.
Meu Deus, era...
Eu não quero saber a saia que a Serena usa.
Realmente...
poupa, né? É duro na queda,
É que esse jornalismo não é feito pra gente, né? Não é feito pra mulher, né?
É verdade. Mas também sou feito por homem.
Aqui eu acho que é mais exacerbado, né? Mas isso é meio mundial, né? Eu me lembro muito da época da Steffi Graf, que é uma jogadora até de uma beleza. Eu sempre achei a Steffi Graf bonita, elegante, né? E quando ela jogava com a Sabatini, só que a Sabatini era uma musa, né? A Gabriela Sabatini, a Argentina. Era uma musa. Enquanto as duas jogavam, aqueles jornais mais fofoqueiros, os tabloides ingleses, sempre falavam, a Steph ganhava de todo mundo, ganhava bem e falavam do nariz dela.
Ai, gente!
Era irritante,
nossa,
né?
Você
vê assim, tem tanto cara horroroso.
Ninguém fala disso, exato.
O Djokovic que me perdoa, entendeu? Porra!
Gente, você acha o Djokovic feio?
Você acha ele bonito, amiga?
Gente, não dá pra achar bonito depois do que ele falou, né?
Não, eu tô trabalhando isso na minha cabeça depois que ele falou.
Acabou a crush.
Mas eu amo o Djoko, eu acho ele lindo.
Ah, acabou, Nina.
Nossa, amiga.
Supera.
Não, mal. Foi mal,
vai dar briga.
Mas de qualquer forma... Vocês acham o Nadal bonito?
Não acho ele feio.
Não, e o Federer?
Mas a gente não vai discutir isso, porque isso daí é uma discussão inútil.
Eu quero fazer uma galeria.
Aliás, eu queria até contar uma anedotinha sobre essa questão do Nadal, porque teve uma vez que eu tava ouvindo um programa de rádio da Bradesco Esportes, e tinha dois caras e uma mulher, dois apresentadores e a menina também apresentadora, e aí eles estavam falando sobre o Australian Open. Faz o quê? Uns 2 anos isso aí. Aí as pessoas mandavam perguntas, os ouvintes mandavam perguntas, e pros caras, perguntar, o que você acha? Vai dar Nadal? Vai dar Djokovic? Né. E a pergunta que chegou pra ela foi, fulaninha, que eu não lembro o nome dela, o que você acha da bunda do Nadal? Essa foi a pergunta que chegou pra ela. E ela respondeu de uma maneira brilhante. Ela falou assim, olha, eu não tenho opinião sobre a bunda do Nadal, eu assisto tênis porque eu gosto de tênis, eu acho que ele é um excelente jogador. E aí falou a opinião dela técnica sobre o Nadal. E eu falei assim, cara...
É duro,
porque caiu o cu da...
Não, desculpa,
falei
para, uma amiga, segura.
Já pensei isso várias vezes durante o programa.
Eu sou meio descontrolado.
Nadal não dá. Nadal com aquele tique nervoso dele me irrita. Eu gosto do Djokovic, sabe por quê? Deixa eu fazer meia culpa. Porque eu acho que ele quebrou um paradigma no tênis, que é muito certinho, muito corretinho. Então eu gosto desse jeito despojado dele, sabe? De reclamar, de dançar, de fazer graça, de pegar bolinha pro gandula. Eu acho isso
O Djoko, que treinou nas piscinas, numa piscina na época da guerra. Eu vi uma matéria no UOL outro dia sobre isso. Que ele, na época da guerra da Iugoslávia, ele treinava dentro de uma piscina, porque...
Caramba!
Tem até um videozinho sobre isso, muito bonitinho que fizeram.
Exatamente.
Mas olha, eu não quero levantar polêmica não, mas quem eu sou muito fã hoje em dia, além do Nadal e do Federer... é do Murray. Ai, e sabem por quê? E sabem por quê? Tem a ver com vocês também, com esse programa?
Por quê?
Ele é treinado por uma mulher.
Adoramos o Murray. Conquistou o nosso coração.
Com certeza, arrasou.
Ai, gente. Que já causou uma polêmica aqui no Brasil, né?
É
porque
mesmo.
E aí querem saber por quê, qual é...
Por que, olha, que ele escolheu uma mulher?
Não, como que ele tá sendo treinado e como é que ela vai falar com ele no vestiário?
Uai, grandes problemas, não é mesmo?
Como se todas as mulheres não tivessem técnicos jornalistas que também não...
Ô, gente, como se a gente não visse, né? Não sabe o que é... Ah, me poupa, mano.
Não, é engraçado, a gente sempre brincava com o Murray na redação, porque assim, quando ele perdia, os jornais ingleses diziam que ele era irlandês. Que ele era galês. E quando ele ganhava, era o britânico, Murray. Aí quando interessa, é britânico. Quando não, é galês.
Agora imaginem vocês a revolução no circuito, né? O Murray é um top player. Isso, né? Um jogador, assim, ele tá entre os três melhores. Já ganhou o Wimbledon, já tem vitórias individuais sobre todos eles. E, de repente, ele anuncia que vai ser treinado por uma mulher.
Jesus.
Ela é assumidamente gay e, recentemente, teve um filho. Que nota.
Gente, que gênio. A gente precisa saber
mais
sobre isso.
Vamos chamar ela pra conversar aqui.
Gente, que revolução, hein?
Genial.
Eu aqui falando do Joe, que ele faz dancinha. Olha o Murray aí, quebrando totalmente paradigma.
Desculpa, gente. O Murray é escocês, não galês.
Tá bom.
Eu confundi.
Tá bom.
Mas, enfim, é tudo Reino
Unido. Você falou da sua preferência pelo Murray. Quem mais são os tenistas, homens e mulheres, que você admira?
Ah, eu admiro muito o Federer, o Nadal. Nadal, nossa, eu li o
Quem? Federer ou Nadal? Na eterna discussão, Lupe.
Olha, Federer hoje em dia, se um for jogar com o outro, ou se tiver um torneio, eu vou torcer pelo Federer agora. Porque eu gostaria que ele ganhasse mais uma vez. Não que eu goste mais dele do que do Nadal, porque eu admiro demais o Nadal.
É de época,
pela, sim. Não, é pelo... O Nadal é pela força que ele tem, pela força de vontade que ele tem.
Não, é incrível. É assistir jogo do Nadal, né? É incrível. O cara não tem bola perdida.
Agora, o Federer é o talento, o cara que nasceu com... Ele é o tênis ali.
É isso que eu ia falar.
Personificado, entendeu? Então, e elegante.
Elegante. Ele é suíço.
Ele é o tênis arte, né? A gente fala de futebol arte, é o tênis arte.
Tênis arte. E entre as mulheres...
Entre as mulheres, eu gosto muito da Azarenka agora. A Serena tá me cansando um pouco pela postura dela.
Ela
na
é um
quadra,
pouco, né?
Eu acho que ela vai ser considerada, sem dúvida, a melhor de todos os tempos.
Mas tá fazendo muito carão, né?
Ela é meio arrogante.
Mas ela
né?
tá jogando com uma cara assim de
cara
que.
Cara de rica.
O que eu tô fazendo aqui agora? E, poxa, agora.
Ai, não, gente, eu não diria que ela é arrogante. Calma aí. Coitada,
tem um pouco de prepotência ali, arrogância, eu acho.
Mas, eu acho que tem um pouco de... Talvez seja um pouco de raiva, sabe? Eu não sei, eu me colocando no lugar dela, eu teria raiva. Porque, pô, você faz tanto e você tem um reconhecimento tão pequeno, entendeu? Comparado, se a Sharapova tivesse feito tudo o que ela fez...
Muito provavelmente acho que ela tem pouco reconhecimento.
Olha, ela é muito querida nos Estados Unidos.
Eu não acho. Não, sim, mas acontece, tipo, com relação a patrocínio, a premiação, a propaganda. A Sharapova ganha muito mais, sendo que não ganhou nada comparado ao que a Serena já ganhou de torneios. Né?
A Sharapova, mas também por essa situação de que ela é o concurso de beleza, ela é um modelo, né? Então,
ela é a cara do tênis também.
Assim,
então, e as perguntas pra Serena de, mas o estilo físico de homem e não sei o quê, entendeu? Poxa... Não sei, eu, se eu fosse ela, ficaria incomodada.
Respira.
Mas tem um outro lado, né? Ela já fez alguns ensaios maravilhosos, mostrando como a mulher pode ser forte, né? E é um corpo bem trabalhado, que a gente vê também aqui na televisão, né? A televisão engorda 7 quilos ali, né? Mas enfim, ela realmente é...
Ela é muito forte.
Muito curvilínea.
Muito forte.
Né?
Muito forte, muito. Mas é não, ela é forte, mas você não tem que chamar a mulher de homem, porque ela é forte.
Ah, de forma
não,
alguma.
De jeito nenhum.
De forma alguma, que é uma coisa que às vezes os comentaristas se passam, chamam
masculina.
De serenão, de não sei o
que. Serenão é cara.
É
pesado.
Mas não, tem que apreciá-la como uma mulher vencedora.
Claro que sim.
Só que agora eu acho que ela ficou tão boa.
Talvez tenha subido a cabeça.
Então,
eu acho que também ela se vê imbatível. Tipo, ganho. É. Então ela acha que ela sempre vai ganhar.
Só que
tá acontecendo totalmente o contrário.
Exatamente.
E acho que isso que tá deixando ela mais pé da vida também. Porque, tipo, tá fugindo do meu controle, entendeu? Antes a coisa era mais, sei lá...
Mas você acha que ela já está em decadência ou não?
Não, de forma alguma. Eu acho que ela tem muito gás para dar. Só que ela chegou no nível... Eu acho que ela ganha tão fácil, vai ganhando tão fácil, que quando chega na final, de repente tem uma que naquele dia que também chegou ali, porque tá jogando bem, e daí ela se surpreende.
É, exatamente.
Né? Então, devolveu meu saque, daí ela não está preparada para troca de bola. Essa final agora, por exemplo, a direita dela, sim, estava indo na lua, né? Na lua. Mas ela já perdeu a final do Austrália, perdeu a final também do US Open ano passado. Então ela está agora com uma defasagem aí de títulos, né? Então vamos ver Miami se ela... Então, mas ela não está mais berrando.
Sangue no zóio.
É, com aquele sangue no zóio. Aquela atitude assim que parece que ela não está ativando.
É, exatamente.
Parece que a adrenalina dela está meio... caída, né? Então ela vai precisar dar a volta por cima aí.
Talvez ela precise de novos desafios, né?
É, também.
Posso fazer uma última pergunta?
Amiga.
Juro que eu sei que o tempo tá acabando. Só uma pergunta. Sobre a Olimpíada, fala-se muito da Teliana. O que, que você vê pra ela nessa Olimpíada do Rio? Se você acha
pra ela e pro tênis em geral, né? Masculino, feminino.
É, pro tênis, eu acho que a nossa grande chance aí seria nas duplas com o Marcelo e o Bruno. Embora eles não estejam agora na melhor das fases, né? Eles juntos aqui no Brasil... Eles perderam dois torneios seguidos, que foi o Rio Open e o Brasil Open. Agora, em Indian Wells, os dois também não foram tão bem. O Marcelo caiu logo, o Bruno ainda passou umas rodadas. Então, vamos ver se eles se motivam e tem esse encaixe aí. Porque dupla também é muito parceria ali, é equipe, né? É jogo. Então, eles teriam que jogar um pouquinho juntos, o que não acontece, porque cada um tem o seu parceiro, né? Mas... pode dar uma inspiração. Eles deveriam jogar melhor, assim, na presença do público e no Brasil.
É, isso de várias maneiras,
não é o que está acontecendo, porque eles não foram tão bem. Mas, e a Teliana vai vir muita gente boa, né?
Ela está nova ainda, né? Ela está...
ela é 40, se colocou entre as 40 do mundo, está 43 agora, mas já não foi tão bem aqui no Rio. Mas até as Olimpíadas tem um tempo aí, vamos ver se ela chega lá num pico assim de performance melhor e vamos torcer para alguma coisa, mas que vai ser barra,
difícil,
porque muita gente está almejando essas medalhas.
Falando do tênis na Olimpíada como legado para o Brasil, a gente viu as recentes construções do Centro Olímpico, da quadra, está todo mundo falando maravilhas. Você acha que essa Olimpíada aqui em casa traz algum benefício para a modalidade, assim, de fato? Porque isso eles falam no genérico, né? Todo mundo vai ganhar com a Olimpíada, mas não ganha, gente, né? A gente viu a Copa aí. O que, que você acredita?
Os elefantes, né?
Exato.
Bom, olha, eu fui no evento teste, achei bem bacana lá o local onde vai ser realizado. Realmente, a gente tem uma defasagem enorme. Você vê que São Paulo, a gente não tem um centro aqui, não tem uma quadra central pronta para receber um evento.
Em São Paulo.
Exatamente.
E agora teremos essa no Rio. No Rio também não tem, né? Sempre eles montam para receber o evento. Então, com isso, a gente vai ter essa sede. Realmente, o legado, o equipamento, o legado material... vai ser importante. Mas o que a gente tem que pensar quando a gente fala de Olimpíada é o legado social. Né?
Exato.
É o legado
social.
Com certeza. Quando acabar as Olimpíadas, o que, que ficou dela? Né? O que, que será que ainda a gente vai falar de esporte? E o que, que vai ficar desse esporte que foi construído para lá? Né?
E falando desse lado social, fala um pouquinho do seu instituto para gente, que faz um belíssimo trabalho.
Bom, o Instituto, ele nasceu, na verdade, quando eu parei de jogar, eu passei por todas essas, vou falar rápido, né, que já tá acabando.
Não, pode ir tranquila, tranquila.
Então, eu fui técnica por 4 anos de tenistas profissionais, depois tive academia, fiz uma série de coisas, até que eu entendi que não dava para fazer isso no Brasil, porque não tinha patrocínio e tudo mais. E aí descobri que descobri esse programa lá fora da Federação Internacional e trouxe para o Brasil para colocar o tênis nas escolas e através da capacitação dos professores, escolas públicas, né? Um tênis gratuito. E aí desde então, aí eu fundei, isso foi em 96, 98 eu fundei o Instituto, que levava outro nome, na época Sociedade para o Desenvolvimento do Tênis, mas aí eu fui percebendo que não era só o tênis que eu precisava mexer, era desenvolver, na verdade, as pessoas por meio do esporte, né? Daí mudamos até em 2007, mudou-se para Instituto Patrícia Medrado, e a gente vem trabalhando com esse desenvolvimento da integral do ser humano por meio do esporte. Né? Então, o esporte não é o nosso fim. Né? Então, a gente não está ali para formar campeões, mas sim para trazer mais uma modalidade, para trabalhar.
Benefícios para a saúde. Enfim.
Exatamente. Já mandamos um garoto para uma transformação social enorme. Ele era do extremo leste, uma região muito carente da cidade. está agora estudando nos Estados Unidos, ganhou bolsa e tudo mais. Não pensa em ser um tenista, mas já pensa em completar a sua educação lá. Então, o que a gente quer transformar pelo esporte. Então, a gente tem núcleos de atuação, né, onde a gente atende as crianças algumas vezes por semana, todos eles gratuitamente. Temos parceria com a secretaria, com a prefeitura aqui de São Paulo. Então, a gente atende em mais de 18 lugares gratuitamente. Temos alguns pontos, um em Campos do Jordão, uma escola social para os moradores de lá. E aí a gente tá nessa, eu me encontrei nisso.
Ai, né? Que bacana. E um cara desse nunca vai esquecer o que o tênis fez na vida dele. Não, foi por meio do esporte que eu tô aqui, né, e tive mais acesso a outras coisas, né.
E o bacana é que o tênis é um esporte que todo mundo considera como elitizado, ninguém imaginava poder praticar e gratuitamente, porque os projetos oferecem todo o material também.
Não, e na escola,
com certeza. E na escola, eu fiz educação física, né, você não escuta a palavra.
Não, nunca.
Então, o professor de educação física, consequentemente, não vai repassar isso para os seus alunos. Então, o que a gente faz é capacitá-los, eles passam a inserir ali em projetos no contraturno ou mesmo nas suas aulas, apresentam a modalidade e daí você vai despertando interesse.
É, exatamente. Tá
mexendo onde está ali a concentração de crianças, a gente pode criar.
Mostrar para as crianças as diversas opções que ela tem de esporte, né? Não dá a bola, joga futebol e isso.
E mais importante do que ter campeões olímpicos é ter pessoas formadas, né, pelo esporte. Eu acho que o esporte já tem. Eu acredito muito nesse fator transformador do esporte, de
pessoas
mudar a vida.
Campeãs de cidadania.
É, tá? campeões da vida.
É isso.
Que bonito.
Bonito. Vamos finalizar aqui com as notícias.
Vamos fazer um jogo rápido.
Giro
de notícias. Rápido. Vai, Ina. Um, pelo dois, três
mundo.
E...
Vai. Não, pelo mundo não.
Só aqui, né?
Só aqui, tá?
Cinco,
porque a gente
seis,
não tem...
7 e 8. Vai.
A gente não tem passaporte pra fazer o giro pelo mundo. Vai. É, Campeonato Brasileiro. Vai voltar. Coisa
Nossa,
maravilhosa. Volta amanhã o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e a rodada inicial tem Rio Preto e Ferroviária. Olha
que
só
clássico.
Que jogo maravilhoso no Anísio Haddad em Ribeirão Preto, às 19 horas. É, no dia 23, que é na quarta-feira, 15h30, olha, São Francisco da Bahia e Foz Cataratas, lá em São Francisco
do Conde. Lá na Bahia,
Conde.
Que é pertinho de Salvador, essa cidade.
Exato. 5 horas tem São José e Flamengo, no Martins Pereira. E 9 horas tem Iranduba e Corinthians na Arena da Amazônia.
Jogão gigantesco na Arena da Amazônia.
Vai ser demais esse jogo.
Bom, acho que todos, gente.
A gente vai divulgar também pelo Twitter, mas a gente tá checando que é possível que tenha transmissão desses jogos aí.
Que role umas transmissões. Vocês querem relembrar quem é as jogadoras?
Só se for muito rápido. 1, 2, 3 e já.
Gente, calma.
Nossa, tá acelerado.
O Leandro tá aqui berrando, mas eu tô tranquilo. Tô brincando, levou. Rio Preto.
Luciana, você fala os times, eu falo.
Rio Preto draftou.
Luciana.
Foz Cataratas.
Bruna Benítez e Bárbara.
São Francisco da Bahia.
Formiga.
Ferroviária.
Camila e Jéssica.
São José.
Thaísa e Juliette.
Flamengo.
Maurine e Bia.
Iranduba, Urra.
Tayla e Rilane.
E o Corinthians?
Letícia. Olha. E Rafaela Travalão.
Caiu com a Corinthians.
Só queria fazer um pequeno comentário que eu fiquei muito feliz que a Formiga não saiu no Corinthians. Obrigada, de nada.
Obrigada, beijo, tchau. Seleção Brasileira Sub-20. Vamos lá, foi sorteado o grupo que a Seleção Sub-20 vai disputar a Copa do Mundo, que vai ser na Papua Nova Guiné.
Ótima geração papuense. Nova Guinense.
Papua Nova Guinense.
A gente vai aprender essa frase e depois a gente fala aqui.
Tá, o Brasil estreia dia 13 de novembro contra as donas da casa. Ótima geração papuense. E pelo grupo A, a equipe do técnico Doriva Bueno volta a campo contra a Coreia do Norte no dia 16 de novembro.
Times bizarros,
olha só. E é isso, fecha a competição de grupos, a fase de grupos no dia 20 contra a Suécia. Então a Copa do Mundo vai até dia 3 de dezembro. Jesus! É muita Copa, hein?
É muito campeonato, hein? Vamos
Presta
lá, Sub-17.
Ai, gente, foi maravilhoso, hein?
Foi maravilhoso.
Ontem
Apesar
rolou
de
a...
de perder pra Venezuela.
Ah, amiga, pera lá, não vamos desmerecer o trabalho
não,
da...
Não, eu sei, eu não sei, eu realmente
A ótima geração venezuelana. Ontem a equipe brasileira perdeu, né, por 1-0 a final do Sul-Americano pras venezuelanas, que jogavam em casa com... Mais de 40
mil torcedores.
Meu, sub-17.
Cara, sub-17.
Gente.
Que maravilha.
E aí, mas mesmo assim, o Brasil perdeu a final, mas já tá garantida a classificação pra Copa do Mundo, que vai acontecer na Jordânia de 30 de setembro.
Cada lugar que a FIFA enfia essas Copas do Mundo, que eu vou te falar o negócio, viu? Vai,
olha, meu...
Jordânia é maravilhosa, já foi pra Jordânia?
Não, eu não tô dizendo que é maravilhosa, eu só estou dizendo que Papua Nova Guiné...
Tô brincando,
Guiné.
Nunca fui pra Jordânia.
Alguém já imaginou ir numa Copa do Mundo na Papua Nova Guiné?
Meu, é a única Copa que eles podem fazer, velho. Subvim, coitados, desculpa, papua.
Sem preconceito.
Papua.
Sei lá.
Ó, gente, notícia boa, hein? Amanhã, dia 22, participaremos do primeiro debate sobre racismo, machismo e homofobia no futebol brasileiro, que é organizado pelo grupo Respeito Futebol Clube. Eu tô sem o endereço aqui.
Eu vou te passar o endereço, vai falando quem vai participar.
Vai acontecer no centro de São Paulo, a partir das 7h30, entrada gratuita, e o quadro de debatedores é formado por Mário Mara... Mário Mara, da ESPN. Renata Mendonça, essa que vos fala.
Opa, essa que vos fala.
Marco Aurélio, da EBC, e a Ana Clara Ferrari, da Prefeitura
de São Paulo. Você falou da Ju Cabral já?
Verdade,
a Ju Cabral. E o Wagner Prado, que é um jornalista da CS.
Ah, eu tô aqui com o endereço, gata.
Eu também tô.
Ah, é?
Ah, então tudo bem.
Então esse é o primeiro debate, né, de uma série que a ideia é percorrer, né, estados brasileiros.
É, a ideia é fazer esses eventos em vários lugares do Brasil e é um primeiro debate que quer levantar, colocar a questão em pauta, né, pra gente finalmente falar sobre o machismo que acontece no futebol, o racismo, a homofobia, que são temas que cada vez mais são mais calados, assim, né?
Ainda mais no futebol, né? Pelo amor de Santo Cristo.
Exatamente.
E endereço.
Aí, então vamos lá, é amanhã, das 7h30 da noite às 9h, e vai acontecer na livraria...
Tapera.
Exato, que é na
Galeria Avenida Metrô. São Luís, 187,
é
sala 29.
É bem no centro de São Paulo,
maravilhoso,
sabe?
Esse lugar, adoro.
Bem maravilhoso.
Bem maravilhoso.
Vamos lá.
Mário maravilhoso também.
Vai ser muito legal, gente. Compareçam, vai ser divertido.
Vamos lá, tira uma foto com a gente, vamos fazer amizade, combater o preconceito, ser feliz, né, galera?
Vale pela causa, né?
Vale, super vale. Patrícia, obrigadíssima por estar aqui conosco. Foi um prazer falar com você.
Gente, eu que agradeço. Uma
maravilha. Maravilhosa, né?
Maravilhoso.
Foi maravilhoso.
Grande honra.
Um beijo pra todos.
Muito obrigada, Patrícia. Valeu. Queridos, beijos.
Beijos.
Falou.